Entramos para a quarta e última parte deste Na Outra Margem, dedicado a Constança Capdeville nos 75 anos do seu nascimento e 20 da sua morte. Constança Capdeville, que deixou um corpo de obras com cerca de 80 títulos, divididos entre alguma música para instrumento solo, mas sobretudo música para orquestra, e mais ainda, música de câmara e para teatro. É esse o cerne da tese de doutoramento que resultou no livro Constança Capdeville entre o Teatro e a Música, de Maria João Serrão, professora universitária, investigadora ligada ao Centro de Estudos de Sociologia Estética Musical, também cantora, mas, segundo creio, Maria João Serrão, e desde já agradeço a sua disponibilidade, não terá sido intérprete de Constança Capdeville, pois não?
Não, exatamente. Não fui por uma coincidência, porque interpretei música de vários compositores, colegas nossos, da época, portanto, dos anos 70, 80, 90, mas por uma coincidência que nem sei bem explicar, não aconteceu.
No entanto, a sua abordagem, quando se propõe conhecer Constança Capdeville e partir para o trabalho que depois veio a efetuar, tinha o objetivo de entrar na música dela como intérprete?
Não. O objetivo era de estudar musicologicamente, portanto, era um trabalho de pesquisa, justamente para entender melhor os princípios da composição, as ideias que na época multidisciplinares começavam a surgir, embora ainda em Portugal não com muita insistência. Portanto, ela foi uma das precursoras desse movimento de fazer numa obra coincidir a importância interpretativa, ou a importância composicional, melhor dito, todos os elementos em questão, portanto, desde a luz ao movimento, à fala, ao canto, a vários instrumentos diversos de percussão, o piano, enfim, vários outros instrumentos, e tudo isto estava inserido na partitura e, portanto, fazia parte de uma visão global, de uma obra coerente globalmente. Uhum. Essa era a ideia. E foi esse lado, esse aspecto que conhecia da apresentação das obras dela na altura, enquanto com o seu grupo Convívio Músico, não é? e eu com o grupo Música Contemporânea de Lisboa, dirigido por Jorge Peixinho, assistíamos a concertos, assistíamos à apresentação das primeiras audições absolutas das obras, e portanto foi este lado realmente que me interessou.
Uhum. Com a sua experiência de intérprete, nomeadamente interessada também pelas dramaturgias e pela ligação entre a música e o teatro, e tendo interpretado outros compositores, o que é que encontrou, à medida que foi descobrindo a obra de Constança Capdeville, de novo, que especificidades encontrou nessa abordagem, na ligação e na dramatização e encenação da música?
Várias questões. Talvez a primeira que mais me impressionou foi a forma como ela usava o gesto em cena, o gesto de tocar um instrumento, por exemplo, traduzindo esse gesto por um som específico trabalhado. Ou seja, não importa qualquer gesto, é preciso um determinado gesto, um peso, um andar, uma forma de abordar um instrumento, seja ele qual for, nomeadamente o piano, que era o primeiro instrumento dela, e com esse gesto obter sons muito particulares, muito especiais. Portanto, essa foi uma das, digamos, das linhas de força que apreciei, porque ela está também implicitamente ligada à voz, e ligada ao movimento e ligada a toda a contracena que se faz, não é? Portanto, esse aspecto foi primordial.
E encontrou na obra de Constança Capdeville, além da preocupação pelo gesto musical, pelo gesto artístico, para além deles, digamos que como decorrência, uma preocupação também pelo enquadramento de todo o pressuposto artístico na percepção que o público dele iria ter? A preocupação com o público?
Certamente, porque a Constância era uma pessoa que estimava muito a comunicação, não é? Também o ato de comunicar para ela também era uma coisa extremamente importante. Eu não sei exatamente se ela pensava nisso quando estava a fazer as suas composições, mas, pelo menos do ponto de vista do inconsciente, certamente estaria lá essa preocupação. Há um aspecto que nos poderia talvez dar uma certeza maior sobre essa questão, é quando ela dá importância ao instante, ao longo das suas músicas, portanto, ao longo das suas composições, há momentos de paragem e de suspensão que ela destina a que o público tenha tempo e tenha ocasião de repescar as suas memórias e associar-se, portanto, à obra através dessas memórias que vêm num momento rápido, num momento que passa rapidamente. E ela define como a importância do instante.
Se, enfim, genericamente se diz que Constanza Capdeville escreveu muito para o universo, enfim, da música ligada ao teatro, no entanto há várias categorias. Por um lado, ela escreveu música para teatro, especificamente para peças de teatro, escreveu música para teatro musical, escreveu para espetáculos cénico-musicais. Para quem não conheça bem, quem não tenha tido oportunidade de assistir aos diversos espetáculos e concertos com a apresentação da obra de Constanza Capdeville, pode especificar um pouco o que é que distingue cada uma destas, ou cada um destes subgéneros, digamos assim, da obra dela?
Os espetáculos cénico-musicais, e aliás, essa definição fui eu que a dei portanto, no meu trabalho sobre a Constanza, fui eu que defini dessa forma. Os cénico-musicais são espetáculos em que a Constanza homenageia uma personalidade artística, um compositor como Erik Satie, por exemplo.
Como a Cathy Barbarian, por exemplo.
Como a Cathy Barbarian, e portanto faz obras que são destinadas a homenagear esses compositores. E nessas obras diferencia porque usa música dos ditos compositores e música feita por ela própria. Portanto, às vezes, portanto, de uma forma intercalada, enfim, na sua organização que ela tem de criar a estrutura das suas obras. Portanto, é uma homenagem em que há música também dos outros compositores. Portanto, não, a música não é só escrita por ela. Isto é uma das coisas que caracteriza. Uhum. No teatro, na música para o teatro, é diferente, porque há uma, digamos, uma ligação com a pessoa que faz a encenação, o encenador, ou com, enfim, a escolha dos textos, que pode não ser ela a fazer. Portanto, há uma colaboração, digamos assim, com outras pessoas, e, portanto, as peças são representadas e têm música feita para esse efeito, portanto, como faz Paulo Brandão, como fazem outros compositores, por exemplo, com o Luís Miguel Sintra, que tem esse tipo de colaboração, ou outros compositores hoje em dia. Isto é tudo muito mais vulgar do que era na época, não é? Uhum. Portanto, na época havia um pouco outro tipo de raridade neste tipo de atitudes e destas propostas. E depois, quanto ao teatro musical, é diferente, porque o teatro musical, o que eu encontrei na Constanza Capdeville, foi uma estética, uma forma de fazer, que se assemelha ao movimento europeu que encontrei, portanto, em França, quando fui trabalhar com o Jorge Aperguise, que vem, tem como origem o Maurício Carlo, que é o pai do teatro musical, e em que, portanto, da iniciativa do compositor, se cria uma obra integral, com todos os elementos que nós hoje chamaríamos multidisciplinares, não é? Ou pluridisciplinares, como se quiser, e em que todos eles são insubstituíveis, são matérias que fazem parte integrante da partitura. Não está lá nenhum elemento para ilustrar o outro, mas sim para complementar. Portanto, podemos ver, por exemplo, na obra do Dom João da Constanza, o projetor tem um papel, tem uma função. Quando o projetor se desloca, não acontece mais nada. É um papel que desempenha. Uhum. E outros momentos...
E os próprios instrumentos também tinham um papel, não é?
Exatamente, os próprios instrumentos. Portanto, os jogos entre dois instrumentos de percussão, por exemplo, que são muito interessantes. A forma como a própria Constanza, é por isso que eu falei no gesto no início, é que a forma como ela provoca o gesto para tocar já é em si teatral. Uhum. Portanto, o teatro musical de raiz erudita do século XX, contemporâneo, que nasceu sobretudo nos anos 50 e 60 com Maurício Kagel, é de facto um ato de teatralização da música e de todos os elementos cénicos que entram na obra. E normalmente é da iniciativa do próprio compositor. Depois, mais tarde, fazem-se colaborações entre compositor e encenador, o compositor e dramaturgo. Enfim, depois isto há uma grande variedade, pouco e pouco, conforme o género evolui. Uma coisa que há bocado me perguntou e que eu gostaria de esclarecer é que também o que me interessou muito na Constanza é a escolha dos textos e dos fragmentos de texto que ela faz, de Gertrude Stein, do James Joyce, enfim, de vários autores, nomeadamente do Kurt Schwitters, de quem de quem usa um excerto da poesia Anna Bluma numa das suas obras, no Dom Juan, e que, de facto, depois ela constrói sobre esses textos, e eu considero essa forma de fazer muitíssimo completa, muitíssimo interessante e um pouco também provocadora, porque é uma época em que não se pretende fazer este tipo de trabalho para as pessoas ficarem tranquilas e confortáveis, não é? Uhum. Há uma certa inquietação que está latente, embora esse não seja o primeiro objetivo, mas ela está latente.
Eu já lhe vou fazer uma pergunta sobre isso, mas antes, voltando atrás, e é essa teatralização da música da Constança Capdeville, acha que se pode considerar que ela surge logo nos primórdios da sua atividade como compositora? Por exemplo, pensando no exemplo que é referido no seu livro, numa uhum. daquelas peças para piano, aquela pequena peça para piano, Maman, Je vis dans la lune, não é?
Sim, Je vis dans la lune. Absolutamente. Esse foi um dos primeiros sintomas para mim, de que a Constança não punha a voz de lado e trabalhava com a voz como com os outros elementos da sua composição. E, de facto, isso nasce muito cedo. Portanto, no início da sua composição, ainda ela era muito jovem, por vezes ainda aluna de conservatório, e já tem obras em que isso é manifesto, absolutamente.
Uhum. Essa importância dada à ideia, dada ao texto, dada à poesia também, seria suposto que envolvesse da parte de uma compositora, especialmente com aquilo que nos disse e aquilo que se conhece da Constança Capdeville, uma maior atenção dada à voz. No entanto, obviamente que ela escreveu também para voz, incluiu voz, mas não foi uma compositora que tivesse escrito especificamente para a voz.
Tem, por exemplo, uma obra que é Voce Meu, que é uma peça que tem várias versões, e uma delas é para voz solo, por exemplo. É um caso e não é fácil de interpretar.
Mas não escreveu muito, quer dizer, escreveu alguma coisa e para várias vozes também, mas não muito especificamente ou apenas para a voz, não é?
Pelo
menos se pensarmos na importância que ela dava ao texto. Há uma integração...
Mas é que, sabe, aqui também há aqui uma questão importante, é que nós também estamos habituados nas obras musicais com voz de pensar imediatamente no canto. Uhum. E nesta fase já havia todo um grande desenvolvimento sobre a questão da voz falada ou da voz cantada. Do canto falado, portanto, entre o canto, que é uma voz, que é, portanto, um texto entoado, não é bem cantado, mas é entoado com várias alturas de som, etc. E portanto, isso para mim também é trabalhar sobre voz. E não é preciso só exclusivamente cantar para que eu considere que ela tem obras vocais. Agora, normalmente são obras com outros instrumentos, com acompanhamento, com diálogo, com... De facto, esta do Voce Meu é aquela mais conhecida como obra que tem uma versão para voz solo. E depois há outra coisa, é que, por vezes, com os fragmentos de texto, ela põe os instrumentistas também a falar. Portanto, não é um intérprete da voz específico, mas são músicos que falam ou que entoam. E depois, com a colaboração com o Manuel Sintra, mais tarde, então, com uma grande força na poesia, aí podemos dizer que...
Aliás, eles fizeram, desculpe interromper, um projeto conjunto, não é?
Sim,
de poesia em que a Constança tocava. E
exatamente.
O Manuel Sintra dizia poesia dele e de outros...
Exato, e representavam, e tem aquela obra muito interessante que foi dada no CAM, na Gulbenkian. Agora vai-me faltar ideia, porque é que, portanto, é Eric Satie comme tout le monde. Eric Satie comme tout le monde é uma obra... fantástica, em que há, portanto, música de Eric Satie, e em que há textos, e em que há vários episódios que os dois representam, cantam, interpretam de uma forma excepcional, e eu fiz um artigo sobre isso que saiu numa revista francesa, sobre essa apresentação, que foi um trabalho absolutamente extraordinário. Portanto, é preciso uma visão um pouco mais ampla na forma de encarar a voz, para que se diga, sim senhora, ela escreveu para a voz, e escreveu, sem dúvida nenhuma. Não escreveu ópera, isso é outra coisa.
Escreveu uma antiópera, não é?
Sim, é verdade.
Por, Porquê? Porque chamaram ao Dom de Juan uma antiópera.
Entretanto, não nos podemos esquecer que o Ligeti tinha escrito a sua anti-antiópera, não é? Le Grand Macabre. E há certas coisas que, pronto, que são interessantes. O Ligeti dizia anti-antiópera porque assim o anti anula o outro anti e afinal é uma ópera.
Estamos numa altura em que o paradigma da ópera estava virado do avesso completamente, não é? Já se estava a voltar um bocadinho outra vez à reabilitação da ópera, não é?
Sim, mas de uma forma crítica, de uma forma e com exemplos muitíssimo interessantes de representações físicas. Já, por exemplo, a London Factory, uma companhia de ópera, Opera London Factory, que de facto apresentava um trabalho já de um grande desenvolvimento físico em que os atores, cantores, interpretavam, cantavam obras difíceis, mas com uma movimentação extremamente violenta, por vezes, e física, e energética. E, portanto, esse exemplo não podemos esquecer, porque ele já tem neste momento, não sei, 30 e muitos anos, não 40. É uma primeira experiência muitíssimo forte e que foi muito envolvida. Houve aqui um espetáculo no São Carlos também, feito por eles, do Wake's Progress, não é? E de facto, todas estas coisas, havia também uma certa contaminação, não é? Quem queria avançar e tinha esse apelo, também se baseava naquilo que ia surgindo como novo, não é?
Uhum.
Só lhe queria dizer uma coisa, e que é o seguinte, eu gostava de informar, enfim, dar esta informação, que eu fiz da digitalização de 35 obras da Constança Capdil, são digitalizações de obras completas, através do CDM, portanto do centro que focalizou no princípio, da Universidade Nova de Lisboa, Centro de Estudos em Sociologia e Estética Musical, e que esse material está à disposição de quem queira consultar, ler, enfim, até executar, e que tem obras de todos os géneros da Constança. Portanto, são 35 obras neste momento que estão completas.
E estão disponíveis por download no sítio do CSM?
Não, no sítio não estão. É preciso fazer uma requisição, digamos, precisamos de tais obras, ou queremos fazer uma consulta, mas eu normalmente quando me pedem envio listas, a lista completa das obras, e depois as pessoas que estão interessadas pedem e faz-se o download então.
Informação importantíssima que acaba de dar, porque já há bocadinho, na conversa que tive com o António Sousa Dias e com o António Chagas Rosa, falou-se exatamente da inexistência, ou quase inexistência de edições. Ainda bem que esta situação pelo menos está...
Foi feita
e, portanto, que é possível para os interessados, os intérpretes interessados em reabilitar a música de Constança Capdevila em fazê-la, apresentá-la de novo, têm a possibilidade de o fazer, as obras estão disponíveis.
Então, sim, senhora. Todas estas 35 obras são bastante importantes, são as mais importantes delas, estão todas feitas. Enfim, levaram 8 anos ou mais a fazer, mas está feito. E já há pessoas que têm pedido e já temos fornecido. Até há 12 obras que foram, enfim, passadas ao Miguel Azeguim.
O Centro de Investigação e Informação de Música Portuguesa?
Exatamente. Ele pediu e pronto, nós passámos-lhe 12 obras digitalizadas, mas estão todas, mas que, enfim, neste momento temos todas à disposição.
Muito obrigada, Maria João Serrão, investigadora, docente universitária e autora do livro Constança Capdevila, Entre o Teatro e a Música, uma edição do CSM e da Colibri. É o ponto final neste segundo Na Outra Margem, também bastante alargado, e Constança Capdevila, nos 75 anos do seu nascimento e 20 do seu desaparecimento, assim o justifica. Mais para o fim do ano, provavelmente por ocasião dos concertos que irão ter lugar, organizados no âmbito do Festival Música Viva, primeiro, e depois pelo Grupo de Música Contemporânea de Lisboa, teremos certamente ocasião de voltar a falar um pouco mais sobre Constança Capdevila. No próximo programa, mudamos o rumo, uma viagem no tempo até ao encontro de Manuel Machado, a propósito da novíssima edição do CD com obras suas, por parte do consorte Sete Lágrimas. Marcamos encontro e até lá, como sempre, boa música.
Na Outra Margem, um passeio pela música erudita em Portugal.